E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. E hoje tô trazendo aí pra vocês o último episódio nosso especial de Natal, o Natal do Júri. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial. Comentem lá no nosso Instagram, @podsaladojuri, o que vocês acharam dos episódios, que eu respondo vocês lá e a gente bate um papo sobre os casos, tá bom? Então é isso, dados meus recados, vamos para o episódio de hoje. Bruce Jeffrey Pardo nasceu em 1963 e viveu a maior parte de sua vida na Califórnia. Quando ele terminou o ensino médio, ele fez faculdade de engenharia elétrica e ele era muito inteligente, só tirava as melhores notas na faculdade. Quando ele se formou, ele conseguiu um emprego no Laboratório de Propulsão a Jato, que era um laboratório da NASA. E como ele era muito bom, logo depois de um ano trabalhando nesse laboratório, ele conseguiu uma vaga na ITT Electronic System, que era uma empresa terceirizada pelo governo dos Estados Unidos para trabalhar auxiliando os militares. Com esse novo emprego, o Bruce passou a ganhar melhor. E aí ele comprou uma casa em São Fernando, que também fica na Califórnia. E nos tempos livres, ele frequentava a igreja local e chegou até a ser voluntário supervisionando as crianças nas missas de domingo. Ele era muito querido pelos membros da igreja e ele adorava ser o centro das atenções. Em 2004, ele conheceu a Silvia Orza. Ela tinha 3 filhos e como já estava separada do ex-marido há uns 5 anos, desde essa época ela levava uma vida muito difícil financeiramente falando. Seus pais até ajudavam, dando um dinheiro para ela todo mês. Então, o relacionamento era a última coisa que passava pela cabeça dela. Mas depois de alguns encontros, ela ficou encantada com o Bruce. Achava ele um cara muito família, muito adorável. Ele tratava muito bem os filhos dela. E os dois começaram a namorar. O Bruce não tinha filhos. E quando a Silvia o apresentou para as crianças, todos eles adoraram o Bruce. Com o tempo, ele acabou se tornando um ótimo padrasto para os 3. E a Silvia estava muito feliz em poder incluí-lo nas atividades da família. Era como se ele fosse o pai mesmo das crianças. 2 anos namorando, eles resolveram se casar. Em 2006, esse casório finalmente aconteceu. E a casa que o Bruce tinha comprado não era grande o suficiente para morar todos os 5. E por mais que ela não ganhasse tanto quanto ele, juntando o salário dos dois, eles passaram a viver bem melhor financeiramente. Então eles fizeram umas reformas na casa do Bruce para que a moradia lá fosse bem mais confortável e aí eles continuaram nessa mesma casa que ele já tinha. Para quem estava de fora, o Bruce era um ótimo pai de família, cuidava bem de todo mundo e eles eram vistos como uma família perfeita, bem tradicional. Mas dentro de casa não era bem assim. Depois de 1 ano de casamento, ele passou a controlar muito a Silvia e ficava muito na dele. Parecia até que eles não tinham mais um relacionamento. Ele quase não falava com a esposa direito, só o necessário. Antes do casamento, o Bruce garantiu que ia tratar as crianças como seus próprios filhos e tudo mais, que ele não ia ser diferente com eles, porque ele amava muito todos os 3 e tal, mas isso também estava mudando. Quando aparecia qualquer coisa que as crianças precisassem, ele nunca chegava junto para ajudar. Jogava na cara da Silvia que eles não eram filhos dele, só da Silvia e ela teria que se virar. Se ela precisasse sair para fazer alguma coisa, ele não ficava com as crianças, ela tinha que arranjar alguém para olhar. E financeiramente também, ele não dava 1 centavo para pagar nada que fosse referente aos filhos dela. Ele ainda dizia que ela teve os filhos porque ela quis, então ela que tinha que cuidar e arcar com tudo em relação a eles. E olha que absurdo, gente, a Silvia trabalhava como recepcionista numa clínica, ganhava muito pouco. Mas mesmo assim, o Bruce obrigava ela a colocar uma quantia de dinheiro numa conta conjunta que eles tinham. E ela era proibida de tirar qualquer valor dali. E ele não dizia para ela o que ele ia fazer com aquele dinheiro. Ele simplesmente chegou um dia e falou, a partir de agora, você vai pegar uma parte do teu salário e depositar aqui nessa conta. E ela achava que não tinha escolha e tinha que fazer. E o Bruce ainda por cima dividia as contas da casa por igual. E as contas não eram baratas. Porque como ele ganhava mais, ele tinha todo o luxo e regalia que ele queria. Então era ar-condicionado ligado o dia inteiro. Tudo que ele podia fazer, ele fazia e não estava nem aí para se a conta ia vir alta ou não. Então ela já ganhava pouco. Aí tinha que dividir a conta por igual e gastava o maior dinheirão com as contas da casa. E ainda por cima tinha que colocar um pouco do dinheiro na conta conjunta. Resumindo, ela não ficava com quase nada para ela no mês. No final das contas, ela morava num casarão, mas vivia passando perrengue. E ele não. Gastava horrores com coisas necessárias. Passou mais 6 meses e a Silvia descobriu algo chocante, gente. O Bruce já tinha sido casado antes e ele tinha sim um filho. Ela descobriu que 6 anos antes de conhecê-la, o Bruce tinha casado com uma mulher chamada Helena e eles tiveram um filho chamado Matthew. E quando esse menino tinha 1 ano e 1 mês, a Helena foi no mercado e deixou o Bruce cuidando dele. Ele ficou vendo TV enquanto o filho dele de 1 ano estava sozinho no quintal da casa. E eles tinham uma piscina nesse quintal. Resultado, a Helena chegou no mercado e encontrou o Bruce chorando com o filho no braço. E ele disse que estava em casa, aí viu que o garoto saiu e quando chegou no quintal ele encontrou o Matthew na piscina afogado. Eles levaram o menino para o hospital e ele ficou semanas lá. Nesse tempo, o Bruce não saía de perto dele, se sentia culpado pelo que fez e tal, mas aí um médico chamou o casal e informou que a falta de oxigênio no cérebro da criança tinha causado danos irreparáveis, e ele iria ficar paraplégico e ia precisar de cuidados 24 horas por dia. Aí galera, sabe o que o Bruce fez? Exatamente no dia seguinte que eles receberam essa notícia, ele simplesmente saiu de casa, se separou da Helena e deixou ela com uma conta do hospital de mais de 300 mil dólares. Ela ainda chegou a pedir ajuda a ele para pagar as despesas e óbvio, né, ele não deu um centavo. A Helena então botou ele na justiça e conseguiu que ele desse em torno de 100 mil para ajudar nas contas do hospital. Depois disso, ele sumiu e nem Helena e nem o Matthew viram Bruce novamente. E galera, sabe como a Silvia descobriu isso? Pelo imposto de renda dele. Ela viu que ele declarava o filho paraplégico para poder pagar menos imposto. Gente, o Oscar de homem lixo do ano vai para quem? Alguém tem dúvida? Porra, o cara quase mata o filho. Aí não satisfeito o filho ficar paraplégico, precisa de cuidados, aí o que ele faz? Some. Não dá um centavo para ajudar em nada. Nunca mais entra em contato com eles. E ainda por cima usa o filho para pagar menos imposto. Cara, é muita cara de pau. Pelo amor de Deus. Depois disso, óbvio, a Silvia decidiu se separar dele. E isso aconteceu em 2008. Mas as crianças ainda estavam na escola. Ela pediu então para continuar morando na casa do Bruce até as aulas acabarem, para não atrapalhar o ano letivo dos filhos, que a Silvia, como não tinha muito dinheiro, ia ter que ir para casa dos pais um tempo e era muito longe do colégio. Ele aceitou, mas num final de semana que ela saiu para ir para o aniversário de um parente, ele pegou tudo que era dela e das crianças e jogou no meio da rua e trocou a fechadura da casa. E aí, né, galera, não teve jeito. A Silvia teve que voltar para casa dos pais mesmo assim. Ela então contratou um advogado para pedir o divórcio e ainda pediu metade do dinheiro que estava na conta conjunta, que tinha em torno de 88 mil dólares quando eles se separaram. Quando a Silvia foi sacar o dinheiro da conta, ela viu que não tinha mais do que 15 mil. Ele tinha gastado quase todo o dinheiro que estava ali. No divórcio, foi definido que o Bruce daria uma pensão de 700 dólares por mês. Mas a Silvia, claro, né, nunca recebeu esse dinheiro. Nesse mesmo mês do divórcio, o Bruce resolveu comprar uma arma. Enquanto isso, no trabalho, o chefe do Bruce descobriu que ele estava fraudando algumas contas para poder receber uma comissão maior em cima dos seus clientes. Aí, gente, ele ficou desesperado. Bruce um dia estava lá cheio do dinheiro e no outro, demitido por fraude, não tinha um tostão para nada. Depois que ele foi demitido, ele tentou pegar um seguro-desemprego, mas foi negado. O cartão de crédito estava com uma fatura de mais de 30 mil dólares atrasada, que ele gastava muito. Ele não tinha dinheiro para nada, mas o pouco que ele tinha, ele pegou e comprou sua segunda arma. Então, ele abriu uma solicitação na justiça pedindo para que cancelassem a pensão que ele tinha que pagar para Silvia, que ele já não estava pagando, né? Alegando que ele estava sem dinheiro, porém ele estava procurando e já tinha até feito algumas entrevistas. Mas óbvio, ele não falou nada sobre ter sido demitido do antigo emprego por fraude. Como se já não bastasse, além dele pedir para parar de pagar a pensão, ele teve a cara de pau de pedir que a Silvia passasse a pagar a pensão para ele, alegando que ela não tinha um aluguel para pagar porque ela estava morando com os pais. Disse que ela vivia saindo para lugares caros, ela ia para a sessão de massagem, fazia aula privada de golfe e ainda tinha comprado um carro. Mas assim, gente, tirando que ela morava com o pai e o carro, que era um carro velho que ela comprou para poder levar os filhos na escola, porque era longe, né? Todo o resto era mentira, e é óbvio que esse pedido foi negado. Em setembro, Bruce comprou a terceira arma. E aí ele foi numa costureira e pediu para que ela fizesse uma roupa de Papai Noel com as medidas dele. Em outubro e em novembro, ele comprou mais duas armas, uma em cada mês, ficando então com 5 armas no total. Uma semana antes do Natal, o divórcio foi oficialmente finalizado e o Bruce estava pronto para colocar seu plano em prática. O Natal da família da Silvia era sempre na casa dos pais, Joey e Alice Ortega. Eles moravam em Corvina, uma cidade próxima a Los Angeles, e o casal tinha 5 filhos. Então imagina, os filhos crescem, se casam, têm outros filhos, a família vai crescendo, e nesse ano o Natal contaria com 30 pessoas na casa dos pais da Silvia. Aí o Bruce alugou um carro e esperou a véspera de Natal para poder usar as armas que ele tinha comprado. No dia 24, todo mundo lá na festa, quando deu mais ou menos umas 11h30, alguns familiares da Silvia já estavam se arrumando para ir embora. Aí um carro azul parou na frente da casa da família Ortega. Um vizinho que estava na janela viu quando um Papai Noel saiu do carro, pegou um saco no banco de trás e foi em direção à casa. E o Papai Noel também viu esse vizinho. Aí ele acenou e desejou Feliz Natal para ele. Quando o Papai Noel chegou na casa dos pais da Silvia, ele bateu na porta e a sobrinha dela, chamada Katrina, de 8 anos, abriu e viu o Papai Noel com um presente na mão. Mas ela não conseguiu nem falar nada, porque o Papai Noel tirou uma arma dessa caixa de presente e deu 2 tiros no rosto da menina. E com o barulho desses tiros, uma gritaria começou ali. Todo mundo começou a correr, pais e mães tentavam proteger seus filhos. Um irmão da Silvia reconheceu o Bruce e chegou a tentar avisar, gritando para todo mundo, mas não surgiu muito efeito, porque o Bruce começou a dar tiro para tudo quanto é lado. Teve um membro da família que pulou da janela no segundo andar da casa para fugir, outros saíram por trás e alguns acabaram morrendo na hora, baleado por um dos milhares de tiros que o Bruce deu. Não satisfeito, ele tira uma outra caixa de presente do saco e dentro dessa caixa tinha um compressor de ar. E aí vocês lembram que o Bruce era engenheiro, né? Então, ele pegou esse compressor e deu um jeito de colocar a gasolina dentro dele. Aí ele começou a espalhar a gasolina com esse compressor pela casa inteira, colocou fogo na casa, deixando os feridos ali dentro e foi embora. Uma das irmãs da Silvia, Letícia, mãe da menina que levou os tiros no rosto, conseguiu escapar do incêndio e ligou para emergência. No trecho dessa ligação que você vai ouvir agora, a Letícia diz: "Minha filha levou um tiro no canto do rosto, ela está sangrando." A atendente então fala: "Eu sei, já avisei os policiais, eles estão vendo se já é seguro para os paramédicos entrarem na casa." Letícia volta a falar e diz que precisa de curativos. Nesse outro trecho, a Letícia diz: "Eu não sei quem mais está vivo." E a atendente fala: "Eu sei, senhora, só fica na linha comigo, tá bom?" Aí a Letícia explica: "A minha família inteira tá lá, umas 30, 25 pessoas." A atendente então afirma: "Eu sei, eu sei." Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava num estado tão avançado que não tinha como entrar para resgatar ninguém. E aí eles começaram a apagar o fogo. Demorou cerca de 2 horas e 80 bombeiros para apagar tudo. E quando isso foi feito, eles entraram e encontraram 9 vítimas, que estavam tão queimadas que alguma delas eles só encontraram partes. Devido ao estado dos corpos, exames de DNA tiveram que ser feitos para determinar quem eram as vítimas daquele massacre, que foram a Silvia e seus pais, sua irmã Alicia e seu filho Michael, seus dois irmãos Charlie e James e suas esposas. E milagrosamente, gente, a Katrina, que levou dois tiros no rosto, sobreviveu. Enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, o Bruce tinha fugido dali. Mas quando ele estava na casa, qual era o plano dele? Espalhar a gasolina por toda a casa e, quando ele estivesse saindo, colocar fogo e ir embora. Mas quando ele estava espalhando a gasolina, ele sem querer jogou combustível próximo a uma lareira na sala e o fogo dela começou a se espalhar. E aí acabou pegando na roupa de Papai Noel dele. Então ele saiu correndo dali, tirou a roupa que já estava começando a pegar fogo, jogou no carro e foi embora. Só que ele se machucou muito. Como a roupa era de poliéster, o fogo lambeu rápido e ele teve queimadura de terceiro grau nos braços, na altura do peito e abdômen. E alguns pedaços da fantasia chegaram a ficar grudados nele, então ele devia estar sentindo muita dor. Enquanto isso, os familiares que sobreviveram falaram para a polícia que o responsável pelo massacre era o Bruce e um alerta de busca foi acionado na mesma hora. Mas a polícia não precisou de muito tempo para achá-lo. Às 3:30 da manhã, o irmão de Bruce ligou para a emergência e contou que ao chegar em casa de uma festa de Natal que ele tinha ido, ele encontrou seu irmão morto no sofá da sala dele, com um tiro na cabeça. O Bruce tinha uma arma na mão e outra bem do lado dele. A polícia, quando chegou no local, também encontrou próximo a ele uma passagem para o Canadá e no meio de suas pernas tinha US$17.000 enrolado num plástico filme. Não acabou por aí não, tá? No carro que ele alugou, eles encontraram muita munição, as outras três armas e algumas roupas, inclusive a fantasia de Papai Noel. Aí eles perceberam que por baixo da fantasia tinha uns fios saindo assim que ligava na parte elétrica do carro. E aí eles chamaram o esquadrão antibombas, que depois de examinar o carro, confirmaram que ao tirar a roupa de Papai Noel dali, uma bomba seria acionada e o carro ia explodir na hora. Um robô foi usado para desativar essa bomba, mas infelizmente em algum momento ela foi acionada e o carro explodiu, e ninguém ficou ferido. Nessa mesma noite, o advogado que a Silvia contratou para o divórcio ligou para a polícia para avisar que tinha um carro parado na rua dele há um tempão, e ele achava que o carro podia ser do Bruce. Quando eles analisaram, o carro tinha um mapa dos Estados Unidos e um do México, comida e água para mais ou menos uma semana. E aí tudo começou a fazer um pouco mais de sentido, sabe? O que a polícia concluiu? Eles concluíram que o plano do Bruce era alugar o carro para matar o máximo de gente que ele conseguisse na casa da família Ortega. Aí ele ia até a casa do advogado da Silvia, onde ele deixou o próprio carro. Eles acreditavam que o Bruce também mataria esse advogado, por isso que o carro estava lá. E aí depois de matá-lo, ele iria fugir para o México. Mas aí vocês perguntam, e a passagem para o Canadá? A polícia suspeita que essa passagem foi comprada só para despistar todo mundo. Enquanto ele ia de carro para o México, todo mundo ia achar que ele tinha ido para o Canadá e ia acabar procurando ele no lugar errado, né? Onde ele não estaria. Mas como ele se queimou nesse incêndio, seu plano acabou indo por água abaixo. E ele tomou a medida drástica de tirar a própria vida. Ao revistar a casa do Bruce, a polícia encontrou mais algumas armas e muita munição. Encontraram também uma espécie de laboratório caseiro onde ele construiu a bomba que ele colocou no carro alugado. E pasmem, galera, a polícia também encontrou evidências de que ele planejava matar a própria mãe naquele massacre. Ela também tinha sido convidada para passar o Natal na casa dos Ortega. E o Bruce achava que a mãe tinha ficado do lado da ex-esposa dele no divórcio. E que ela tinha encorajado a Silvia a terminar com ele. Mas felizmente, a mãe dele passou mal na véspera de Natal e não foi para a festa. Ao investigar o passado de Bruce, a polícia descobriu que ele deu um golpe em uma outra mulher. Em 1989, antes de tudo isso que eu contei acontecer, ele tinha 26 anos e começou a namorar uma moça que ele conheceu na faculdade. Eles ficaram noivos e ela tinha uma condição financeira muito boa. E aí foi acordado entre eles dois que ela pagaria pelo casamento e pela lua de mel. O Bruce, com todo o seu charme, fez a mesma coisa que ele tinha feito com a Silvia. Ele convenceu a noiva a criar uma conta conjunta com ele. E aí, no dia do casamento, ele, óbvio, não foi, deixou ela plantada no altar e fugiu com todo o dinheiro que tinha naquela conta. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. O Natal do Júri está acabando. O último episódio desse especial que eu trouxe para vocês essa semana. E, cara, o que dizer desse caso, hein? O que dizer? Vamos ficar 3 segundos aí em silêncio pela minha e a sua indignação. Pronto. Cara, não é possível, cara. O cara era um golpista praticamente profissional. Ele deu um golpe na namoradinha da faculdade. Depois ele fez o que ele fez com a primeira mulher dele. Depois ele meteu um golpe no trabalho. Depois um golpe na Silvia. Cara, não tem como. E conforme eu ia pesquisando essa história, gente, eu ia ficando cada vez mais incrédulo. Chegava horas que eu pensava assim, cara, não é possível que isso é verdade. Não. Eu tô lendo um episódio de Criminal Minds. Vocês conhecem essa série? Policial? Que eles fazem perfil do assassino e tal, de quem eles estão procurando. Porque, pô, não é possível, cara. Não é possível. Parecia que eu tava vendo um filme ali. Muito bizarro. Um psicopata total. Mas é isso, galera. Nosso especial tá acabando aqui. Espero que vocês tenham gostado dos episódios que eu trouxe pra vocês essa semana. Semana que vem a gente volta normal com os episódios na terça-feira, tá? E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, segue a gente lá, ativa o sininho, dá 5 estrelas pra poder ajudar o Sala a engajar mais, tá bom? E eu queria trazer uma novidade pra vocês também. Se algum de vocês aqui conhece o Orelo, que é outro aplicativo de podcast, a gente também já tá disponível lá na Orelo, tá? Já tem todos os episódios disponíveis. E toda terça, quando o episódio novo entrar nas outras plataformas, ele também vai entrar lá no Orelo, tá bom? Então é mais uma plataforma aí pra vocês poderem ouvir aí o Sala do Júri, tá bom? Então é isso, galera. Desejo aqui pra vocês um ótimo fim de ano, um Feliz Natal aí com a família de vocês. Espero que vocês tenham um Natal muito bom, perto das pessoas que vocês amam. E é isso. Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Não vou falar isso. Deu refluxo. Resultado. A Helena chegou no mercado e encontrou... Mas a polícia não precisou de muito tempo pra achar... A polícia, quando chegou no local, também encontrou próximo a ele...